99, Centro de Guaxupé, Minas Gerais, 87 FM. Essa é rádio de verdade.
E agora, o poder da mensagem. Hélio Ribeiro.
Um pensamento aqui que a gente quer transferir para você, já fizemos anteriormente, mas é uma coisa que vale a pena, porque ela fala, é um pensamento que fala do dia a dia. Ele foi criado por um homem que nasceu pobre, teve uma juventude difícil, até os 40 anos não era coisíssima nenhuma, e depois ele ficou advogado e presidente dos Estados Unidos, onde ele é uma legenda. Abraham Lincoln, que disse: somente por hoje não terei medo. Não terei medo principalmente de ser feliz, de gozar o que é belo, de amar, nem de pensar se aqueles que eu amo me amam também.
Hélio Ribeiro, o poder da mensagem. O poder da mensagem. Para adquirir os programas, acesse helioribeiro.com.br.
Em um julgamento histórico e por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem reconhecer as uniões estáveis de homossexuais no país. Os 10 ministros presentes entenderam que casais gays devem desfrutar de direitos semelhantes aos de pares heterossexuais, como pensões, aposentadorias e inclusão em planos de saúde. A decisão pode ainda facilitar a adoção, por exemplo. Foram analisados dois pedidos no julgamento. Um deles, do governador do Rio, Sérgio Cabral, para que funcionários públicos homossexuais estendam benefícios aos seus parceiros. E outro, da Procuradoria-Geral da República, para admitir casais gays como entidade familiar. A decisão do Supremo terá efeito vinculante, ou seja, será aplicada em outros tribunais para casos semelhantes. Na sessão de ontem, não votou apenas o ministro José Antônio Dias Toffoli, que se declarou impedido de participar, já que atuou no processo quando era da Advocacia-Geral da União. O ministro Carlos Aires Brito foi o relator, acompanhado, pelo menos, de os seus demais colegas, para definir a vitória dos movimentos homossexuais. O julgamento começou na quarta-feira, quando falaram o relator e 5 defensores da iniciativa, além de 2 adversários, um deles representante da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Os ministros, no entanto, evitaram listar todos os benefícios que os casais gays passariam a receber. Entre as novas garantias que podem ser dadas após a decisão do Supremo estão de pedidos de aposentadoria, pensão no caso de separação e uso de plano de saúde. Algumas decisões para estender direitos aos parceiros do mesmo sexo já foram tomadas por tribunais, mas o STF nunca tinha se pronunciado sobre esse assunto. No seu voto proferido ontem, quando a questão começou a ser discutida, Aires Brito também cogitou, sem se aprofundar, a possibilidade de adoção de crianças por casais homossexuais. Em decisões de primeira ou segunda instâncias, podem pesar a favor do movimento gay no julgamento do STF. As decisões judiciais autorizam não apenas as uniões civis homossexuais, mas também pleitos de pensão e herança. Mais de 20 países de todo o mundo reconheceram a união civil de homossexuais antes do Brasil, incluindo o Uruguai. A Argentina e várias partes dos Estados Unidos permitem já os casamentos gays, uma decisão ainda mais condenada pela Igreja Católica.
É, e essa decisão é uma decisão que, além de trazer, acredito que traga, assim, bota as coisas no lugar onde elas deveriam estar mesmo, né? É fantástico. Isso a gente já comentou aqui outras vezes sobre a união homoafetiva e, enfim, para que classificar o amor, né? O amor realmente ele tem que ser totalitário, é importante que ele seja totalitário, toda forma de amor vale a pena. E acredito que essa decisão é uma decisão que traz liberdade, progresso, humanização dos direitos civis, dos direitos dos cidadãos. E o Brasil ainda bem que foi nessa mesma onda, porque já estava ficando muito para trás, muito atrasado, né, de não reconhecer. Aliás, não sei porque isso nunca foi assim, era para sempre ter sido assim, né? Então é uma coisa muito, eu acho que é engraçado, porque a gente fica pensando o quanto que o estigma O estigma, ele dá um peso para as coisas que não condiz. Muitas coisas, se a gente pensar pelo valor intrínseco das coisas mesmo, as coisas como elas são, não teria nada demais.
Sexta-feira, de novo, 6 de maio de 2011, o Giro por Guaxupé começa agora. A gente traz os assuntos do nosso dia a dia, as coisas que acontecem lá no território nacional, que parece que é longe daqui, mas é tão próximo da nossa realidade. Estamos iniciando junto com todos vocês que abraçam a programação da 87FM. Desde já, o Giro por Guaxupé, deste 6 de maio de 2011, e o nosso prédio vizinho está quase pronto. Tem até grafiato na parede aqui do lado, que beleza. Estamos começando o dia de hoje, muito felizes, vendo que a obra está chegando ao seu final. Deus seja louvado.
A partir de agora, na 87FM, Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
E agora, Ulisses Costa.
Rádio Bandeirantes.
A bola volta no campo de ataque, tenta descer o time do Curitiba, vem pro toque, limpa a bola, fechou, tem na esquerda com o Bill.
Bill dominou, vem mais Curitiba, recolheu a frente, boa, finta, tá aberto, tentou o toque de bola, passou, escapou, bateu pro gol, vai pintar mais um, entrou o Anderson aqui, não bateu!
Gente do céu, hoje acho que os palmeirenses não saem na rua, não. Hoje o negócio vai ser complicado. 6-0, hein? Mas eu fico pensando como é que deve estar Carlinhos Militão nesse momento, né? Nosso companheiro Carlinhos Militão, palmeirense roxo.
Delegação do Palmeiras preferiu evitar qualquer tipo de contato ou confusão com a sua torcida e mudou os planos, voltou da capital paranaense de ônibus. E chegou na cidade de São Paulo na manhã de hoje. Eles fugiram da torcida e voltaram de ônibus depois desse vexame.
E os muros do Parque Antártica já estão pichados. Os torcedores picharam lá. Queremos jogadores.
Começa já o programa de hoje. Pais que são mães. É isso?
Pais que são mães. Isso é maravilhoso, o trabalho da APASE. A APASE, que é uma associação que busca o direito, na verdade, a igualdade entre os pares, a igualdade entre os pais, ou seja, direitos iguais para pais e mães na criação dos filhos, benefício para a criança.
O programa de hoje traz aqui as informações sobre o que eu ia falar? Eu esqueci. Fiquei tão perdido aqui, ó, por conta disso.
É a emoção da obra está terminando aqui do lado, né?
Cadê?
Ao mesmo tempo também, né?
Vamos ver.
Ó, já está em fase de acabamento já.
Bom, eu ia dizer que a gente vai trazer aqui o seu Carlito para tocar o violino. Tem o professor Adilson com a música Panis et Circenses, pão e alguma coisa. O programa desta manhã, de sexta-feira, traz estes e outros assuntos só para você.
Que dia é hoje?
Estamos no ano 2011, na era cristã, né? Na era islâmica estamos no ano 1432, na era israelita no ano 5771. Sol no signo de touro, outono brasileiro, lua nova, dia de Santo Evódio, dia de defesa do consumidor no estado de São Paulo. Hoje é dia do instrumentador cirúrgico, é o dia em que nascia Sigismundo Freud, é dia em que nascia o ator Rodolfo Valentino, lenda do cinema mudo, em 1895. É dia em que nasci, em 1915, o cineasta americano Orson Welles, aquele que ficou eternizado pelo filme Cidadão Kane. É o dia em que nasci em 1913 o ator Stuart Granger, e em 1961 também ator George Clooney. É dia em que surgiu o primeiro selo postal na Inglaterra em 1840, e é o dia em que a Embratel criava o DDD, a discagem direta à distância, no Rio de Janeiro, isso em 1971. Hoje, 6 de maio de 2011, o Giro está no ar.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
O Giro por Guaxupé.
O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: costureira de calçados, montador para molina, serviços gerais, costureira de lingerie, vendedora, topógrafo, serralheiro, trabalhador rural, cozinheira, costureira de jeans, eletricista, caseiro, tratorista, rexireiro, açougueiro, vendedor externo, repositor, montador de calçados, técnico de informática, frentista, motoguel, padeiro ou confeiteiro, ajudante geral de produção, empilhador, pintor de produção, servente, pedreiro, auxiliar de escritório e auxiliar de RH. Para mais informações, fale com o Cine na Rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo telefone 3559-1139. O Departamento de Trânsito de Minas Gerais estabeleceu os seguintes prazos para o licenciamento de 2011, observando-se que o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculadas ao veículo. Os carros com placa final 1, 2 e 3 têm até o mês de julho para licenciar, com final 4, 5 e 6 até o mês de agosto, e com final 7, 8, 9 e 0 tem até o mês de setembro para fazer o licenciamento. Atenção, no primeiro dia ao final de cada prazo, o condutor deverá portar o CRLV 2011 no original, se não estará em situação irregular, cabendo lavratura de auto de infração de trânsito e remoção do veículo para o pátio credenciado. Neste sábado, a equipe de esportes da 87FM entra em campo para mais uma transmissão ao vivo direto do estádio Carlos Costa Monteiro. Esportiva e Siderúrgica se enfrentam pelo Campeonato Mineiro Júnior, e na rádio comunitária você não perde nenhum lance. No mesmo dia acontece a final do campeonato da Liga Rio Pardense entre Mogiana de Guaxupé e Rio Pardo Festas. Flashes ao vivo pelo 87FM, direto de São José do Rio Pardo, do seu sábado, com muito mais emoção, aqui na Rádio Comunitária.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé, Minas Gerais, nesta sexta-feira, dia 6, é máxima de 28 graus e mínima de 15. Sol com algumas nuvens e não deve chover. No sábado, amanhã, a máxima é de 26 e a mínima de 16. Sol com algumas nuvens e também não deve chover. No domingo, dia 8, máxima de 28 graus, mínima de 15. E mais uma vez, sol com algumas nuvens e também não chove.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Nesta sexta-feira, o sol aparece em todas as áreas de Minas Gerais e não há condições de chuva. Ainda faz frio pela manhã no sul do estado, mas a temperatura sobe à tarde. Nas áreas mais ao leste da Zona da Mata e no Vale do Rio Doce, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. As demais localidades mineiras têm sol forte e calor à tarde, com tempo seco. Em Belo Horizonte, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Felipe Lopes, da Climatempo Meteorologia.
E aqui na João Machado, nesse momento, o termômetro marca 23 graus.
Previsão do tempo.
Comunitária. Prestação de serviços e informação.
Aí, agora sim, que horas são aí, Flávio Nasso?
10 horas e 20 minutos.
Tá. A gente está aqui na janela da rádio. Nós vamos conversar com o Donizete Garcia, que está fazendo grafiato aqui na parede. Tá bom, Donizete?
Tudo bem, graças a Deus, né? E vocês vão agora. Bom dia para todo o público da 87FM.
Como é que chama a empresa sua?
Elo Brasil Pinturas e Impermeabilizações.
Tá até ficando bacana a parede aqui, ainda, Zé.
É um serviço que a gente procura fazer com bastante carinho. Aí a gente se profissionalizou na área já há algum tempo, há 18 anos a gente já vem trabalhando. E a gente vem divulgando o nosso trabalho aí de boca a boca, devagarinho a gente vai trabalhando aí, mostrando um bom serviço para a cidade e para toda a região.
Vai ser aqui de Guaxupé?
É de aqui de Guaxupé.
E como é que chama isso que vocês estão fazendo? É grafiato mesmo?
É uma textura, né? E ela tem o nome popular como grafiato.
E dá muito trabalho para fazer isso aí? Como é que é a técnica?
Dá um pouquinho de trabalho, tem que ter bastante zelo, bastante cuidado, saber trabalhar bem direitinho, trabalhar a sombra, não pode ser trabalhado no sol, então tem que ter um certo cuidado para poder aplicar e ficar um bom serviço.
Por que a sombra? Porque senão seca?
Ela seca muito rápido, então a gente procura trabalhar na sombra para ter uma qualidade melhor no serviço.
E vocês estão fazendo isso aqui no prédio todo?
Vai fazer no prédio todo.
Aqui, ó. Só, vocês podiam agora só pintar uma catedral aqui nessa parede aqui, pra gente ter a vista da catedral que a gente tinha aqui.
Quem sabe a gente arruma aí um pintor aí, desenhista aí, faz um quadro aqui e coloca aqui do lado, só pra apreciar a nossa catedral.
Donizete, quem quiser contratar o serviço de vocês, faz o quê?
É só ligar pro 8416-8114 ou 8403-0508.
Qual que é o horário de almoço aí, doutor?
O horário de almoço é das 11h30 às 13h.
Bom, então bom trabalho pra vocês.
Bom trabalho pra vocês também aí, que tenham todos um bom dia.
Donizete Garcia aqui direto da janela da rádio, nosso vizinho que tá trabalhando aqui do lado, fazendo grafiato na parede. Ficou bonita a parede ali, hein, Rodrigo Sá?
Ficou bonito. Parece aquelas paredes mais antigas, assim, né?
Ficou bonito. É um negócio bem moderno.
Não, moderno, mas não. Esse aqui, o grafiato, ele dá aquela impressão daquela...
Rústico, né?
Rústico, exatamente.
Mas olha, tá bacana, só falta realmente pintar a catedral de novo ali.
Apoio Cultural.
Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio, 3551-3938. Empório do Pastel, o mais delicioso pastel frito na hora e uma infinidade de sucos e vitaminas. Empório do Pastel, em frente ao tiro de guerra.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
Você é sacana também com essa música, hein?
Então, eu tava pensando aqui que a música, ela é muito pertinente, por ela.
Não,
a,
não é pertinente.
Mas a única coisa que a gente poderia mudar pra nossa versão aqui na rádio seria que da janela lateral, né, do quarto de dormir, no caso seria o trabalho, mas eu via uma igreja, um sinal de glória.
Vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo pássaro.
Agora é só o muro branco. Nem o pássaro, ele não tem lá. Agora 10 horas e 24 minutos, estamos ouvindo o Giro por Guaxupé. A gente vai agora ouvir mais uma reportagem aqui nessa emissora. O Analdino Rodrigues Pinto, ele é quem?
Analdino, ele é presidente da APASE, Associação dos Pais Separados. Eu perguntei para ele o que é a APASE.
É, a APASE é a primeira entidade, a primeira ONG no Brasil que cuida da igualdade parental, ou seja, das relações marido e mulher e filhos e pais após a separação. Então, hoje no Brasil, nós temos um número de 7% de pais que têm a guarda dos filhos. Então, esses são verdadeiras mães também, né? O que a gente chama normalmente de pães, pai e mãe ao mesmo tempo. Então, 7% da população de pais no país exerce a guarda dos filhos e fazem também o papel de mãe. Mas também outros pais que não estão separados também, hoje em dia divide muito bem, né, os afazeres domésticos e os cuidados com os filhos, e são verdadeiros pais e mães ao mesmo tempo.
Presidente, quanto tempo tem a APASE?
Nós temos 13 anos para 14, não é? E a gente é a primeira ONG sobre a igualdade parental. E a gente trabalha, né, em três vertentes. A primeira é uma vertente no legislativo. A gente trabalha com a criação de leis, né? Nós fizemos a lei da guarda compartilhada, o anteprojeto é nosso, passamos para um deputado e acompanhamos, né, e a tramitação do projeto no Congresso, fazendo contato com as comissões, subcomissões, tanto na Câmara quanto no Senado, para agilizar e apressar a aprovação da lei. Então, com isso, a lei foi aprovada num prazo relativamente curto, né? E a gente tem hoje a maior lobby social do país. Em seguida, nós começamos a trabalhar com a lei da alienação parental e fizemos o mesmo trabalho, né? Fizemos o anteprojeto, encontramos um deputado e ele propôs, né, o projeto de lei da alienação parental, que é uma lei que vem para inibir, né, a alienação parental, que é o afastamento de um dos pais pelo outro, né? Então essa lei vem punir esse afastamento, geralmente nas separações, nas brigas, sempre um dos pais usa a criança contra o outro e a criança fica servindo como uma moeda de troca numa separação. Como as mães ficam com 93% das guardas dos filhos, então a maioria dos praticadores da alienação parental são as mulheres, são as mães, né? Que não têm consciência do problema que causa para uma criança o afastamento do outro genitor, né? Então, é um problema até muito sério e o judiciário aceitou com muito carinho, com muito boa vontade essa lei, tem aplicado ela com frequência, não é? O que vem a beneficiar a criança é a inibição do outro genitor afastar a criança do genitor que não é o guardião.
Mas como é que o senhor enxerga a sociedade brasileira hoje com relação a essas transformações tão necessárias e tão óbvias aí para que a criança não se fira em algo que, digamos, ela não tem nada a ver diretamente, né?
Exatamente. Foi uma transformação muito grande, né? Inclusive, a gente chama a atenção das pessoas e do judiciário principalmente, e dos pais também, que com a evolução da sociedade muito rapidamente, né? A sociedade está evoluindo muito rápido devido a esses avanços tecnológicos, avanços da informática, etc. Então as mulheres que eram cuidadoras do lar, e a maioria normalmente não trabalhava, então elas passaram a dividir o mercado de trabalho palmo a palmo com os homens. Então nós temos mulheres hoje em praticamente todas as profissões que o homem exerce, nós temos também a presença feminina, o que é muito bem-vindo, né? Então o mercado de trabalho precisou e chamou, né, a mão de obra feminina. E com isso a mãe deixou de ser a cuidadora única do lar, né? E passou a trabalhar fora e o homem teve a necessidade, né, e reconheceu isso, de também participar dos afazeres e das lides domésticas, né? Então, com isso, o papel de pai e mãe, ele é muito parecido, né? O homem contribui muito com a mulher no cuidado das crianças, no cuidado da casa, e a mulher contribui com o homem no orçamento doméstico, né? Então houve aí uma troca muito bonita, muito bem feita, um arranjo social muito bom. E falta, né, apenas uma parcela das mulheres reconhecer, né, essa participação masculina e na hora da separação não buscar o afastamento do filho, né, para poder obter alguma coisa do genitor. Ou a mulher continua amando o ex-parceiro que é o mesmo de volta, ou então por alguma divisão financeira que ela julgou que saiu no prejuízo, então ela retalia e vai punir o homem afastando a criança. Então a gente pede para que as mulheres, né, não façam isso. A situação do casal pertence ao próprio casal e eles devem resolver, e não deve usar as crianças e os adolescentes para a solução dos problemas que é do casal.
Presidente, o senhor acredita que, da mesma forma que as mulheres procuraram seus espaços no mercado de trabalho, a igualdade entre os sexos, o homem também buscou seu espaço na criação dos filhos?
Ah, isso é um fator, assim, muito de se ver, assim, claramente e com frequência, não é? Que os homens mais modernos, mais dinâmicos, os homens que realmente amam a sua família, eles exercem uma função dentro de casa que antigamente não se exercia. Então, eles participam de tudo, lavam vasilhas, talheres, etc., fazem comida, trocam fralda da criança, acordam à noite, ninam a criança, levam a criança ao médico, levam a criança à escola. Então o homem hoje ele é muito participativo na criação dos filhos e nos cuidados do lar. Então, quando há a separação, não é justo que essa pessoa que participou tão ativamente, né, da criação dos filhos e dos cuidados com o lar, venha a ter essa famosa visita quinzenal. O pai deixa de ser pai para tornar-se um visitante. Então a gente aproveita a oportunidade e pede às mães e aos juízes que reconheçam, né, essa atividade do pai como cuidador dos filhos e não façam essa separação do pai, afastando o pai das crianças, não é? Porque, na verdade, o divórcio acaba sendo do casal e não dos filhos. Os filhos não se divorciam dos pais. Filhos não têm culpa da separação. Então é importante que os filhos sejam mantidos fora, né, dessa disputa, dessa briga, desse desentendimento. Eu queria falar um pouquinho sobre o desentendimento, que o judiciário hoje trabalha com a ideia de que as próprias pessoas são responsáveis, como as próprias pessoas decidiram o casamento, então as próprias pessoas são responsáveis por um acordo adequado, né, na hora da separação, e que só procura o judiciário em último caso, porque essa procura do judiciário só faz trazer malefícios para a criança. Então o casal, quando separa, deve fazer um acordo, um entendimento, e levar ao judiciário apenas para o juiz homologar a decisão que o casal já teve, do arranjo familiar, da divisão das tarefas, das obrigações financeiras, né? Então, para o judiciário não ficar com essa incumbência toda dessa solução. Então, que os casais encontrem a solução e o judiciário apenas homologa para legalizar a separação.
Arnaldino Rodrigues Pinto é o presidente da APASE.
Associação dos Pais Separados.
Associação dos Pais Separados. Já a gente continua esse assunto super interessante aqui no nosso programa. Tem uma receita de morangos flambados também no programa de hoje, para o Dia das Mães aí, no Domingão. Feliz da vida, essa receita que a gente vai trazer em instantes aqui na comunidade.
Quem dera pudesse todo homem compreender, ó mãe, quem dera ser o verão de o apogeu da primavera e só por ela ser. Quem mudando com Deus o curso da história, por causa da restituir a glória, mudando com Deus o curso da história, por causa da
cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Ô, dona Vera, bom dia, dona Vera. Dona Vera tá falando aqui do semáforo, que ela tá falando aqui, que ela não sabe o que estão esperando para colocar semáforo em Guaxupé, principalmente nas esquinas da faculdade, nas casas pernambucanas, da prefeitura e algumas outras esquinas. Ela diz que nas horas de pico fica intransitável, que quem para na esquina não sabe se vai, se fica, pois às vezes não se tem visão, dependendo se a esquina ficam alguns veículos grandes que atrapalham e que possam ver se vem vindo algum veículo. É, nessa de vai e não vai acontece as batidas, né? Porque fica um carro grande lá na esquina, caminhão parado, atrapalha a visão e ela não sabe o que acontece. Ela diz que evita passar nesses locais dependendo do horário. E ela conta uma história aqui, que há alguns anos ela sofreu um acidente devido a esse fator. Ela falou que estava indo na preferencial dela e surgiu numa esquina outro veículo que talvez na dúvida achou que ia dar tempo de passar, e ela falou que estava uns 50 km/h, que estava chovendo, aí quando ela foi frear, derrapou, bateu, sofreu uma pancada violenta, foi parar no hospital aqui na Grande Avenida, mas ela não ficou no prejuízo porque o outro motorista reconheceu que foi imprudente e pagou pelo estrago causado no veículo. Ela contou essa história aqui para que a gente possa ver como é que é importante um semáforo em locais de grande movimento. Porque se tiver um semáforo ali, ao abrir o sinal ou fechar, qualquer motorista prudente sabe se deve ou não parar ou seguir em frente. Esse é um argumento interessante aqui, viu, viu, dona Vera? Eu particularmente, eu tenho umas dúvidas em relação à instalação de semáforo. Tem hora que eu acho que vai mais bagunçado do que organizar. Mas isso aqui que a senhora está dizendo é um argumento muito importante, favorável à instalação do semáforo, né? Se está o sinal fechado e o sinal aberto, ninguém precisa ficar esperando. O cara vai lá, parou, tá fechado, não tem que ficar olhando para ver se vai vir carro ou não. Abriu, vai embora de uma vez, né? E diminui pelo menos a questão dos acidentes. Ela acha que ela não consegue entender como é que ainda tem gente que é contra a colocação de semáforos. O Guaxupé está crescendo e o tráfego também aumentou muito. Já passou da hora de se adaptarem à evolução ou o Guaxupé fica para trás? Ela falou que sempre que surge um assunto importante, ela vai estar aqui dando a sua opinião, pois ela paga os seus impostos e tem direito de expressar a respeito daquilo que se sente prejudicada, ela e os cidadãos de Guaxupé. Um grande abraço a todos da comunitária, Dona Vera Lúcia Rodrigues. Muito obrigado, viu, Dona Vera? Participe sempre. Muito importante as suas informações aqui, as suas opiniões.
E o seu Geraldo, taxista, que a gente conversou ontem, lá na Praça do Bambolê Quadrado, ele lembrou do semáforo de Poços de Caldas, que colabora ainda mais para a organização do trânsito, porque ele tem a contagem do tempo. Então você já está vindo, se vai ficar amarelo ou vai ficar vermelho, já vai 5, 4, 3, então o motorista já vai desacelerando, porque ele sabe que o sinal vai fechar. Então ele já vai andando mais devagarzinho para ir parando.
Agora, numa cidade onde as ruas são interditadas com manilha, pintada com o negócio amarelo lá, o sujeito foi e pintou aquilo lá de qualquer jeito, fica aquela coisa horrível no centro da cidade, o povo ainda quer semáforo, gente.
Começa agora o Espaço FAT, um programa da Faculdade Aberta da Terceira Idade do Unifec.
Sou Pedro Geraldo, está aqui de novo para trazer uma outra coisa flambada no dia de hoje. Nessa sexta-feira, domingo, nós temos o Dia das Mães. E tem uma receita do que aqui, seu Pedro? Bom dia.
Bom dia. Então hoje é morangos flambados. Pode ser para o Dia das Mães, principalmente os maridos que devem fazer uma média com as esposas, os filhos.
Tá.
E essa receita foi mais para o Dia dos Namorados, mas pode ser para o Dia das Mães.
Qual que é o ingrediente?
Os ingredientes. 12 morangos, 100 gramas de açúcar mascavo, 2 colheres de manteiga sem sal, 1 cálice de cachaça, 1 pitada de canela em pó e sorvete de creme. Modo de fazer: esquentar a manteiga no fogo, colocar os morangos, deixar mais ou menos 3 minutos, joga 2 colheres de açúcar mascavo, espera caramelizar. Depois salpica um pouquinho de canela em pó. Precisa ser pouco, porque a canela amarga um pouquinho. Aí flamba com a cachaça. Pode ser vodka, uísque, um bom licor, né?
Tá.
Tudo que dê pra flambar.
E diz a Dona Joaquina que um cálice, tem gente que não vai querer colocar um cálice só de cachaça no negócio, não, né? Ela falou da receita de uma calabresa, também serve nesse caso.
É, serve nesse caso. Então é 12 morangos, porque é para 2 pessoas.
Tá.
Aí multiplica aí quantas pessoas tiverem ali para fazer.
Tá.
Então, a hora que framba, coloca, espera um pouquinho até sair o fogo, pegar o sabor, coloca junto com as bolas de sorvete de creme. Enfeita com folhinha de hortelã. Tá. E é um sucesso. Precisa lavar os morangos antes, todo mundo sabe disso, e tem que ser...
Lavar bem, lavar.
Bem lavar, higienizar quem quiser higienizar, e precisa secar com a folha de toalhinha de papel, ou um paninho para não ir molhado, né? Com a...
Na hora de fazer.
Na hora de fazer.
Repete pra gente, então, os ingredientes e a forma de fazer.
Então, é 12 morangos, bem lavados, higienizados, etc. 100 gramas de açúcar mascavo, 2 colheres de sopa de manteiga sem sal. 1 cálice de cachaça, que pode ser qualquer bebida que pegue fogo. Ontem eu não expliquei isso, mas serve para ontem também. 1 pitada de canela em pó. E a bola de sorvete, normalmente a média de 2 por pessoa, né? E esquentar a manteiga no fogo, colocar os morangos, contar mais ou menos 3 minutos para que o morango não amoleça muito, para ficar um visual bonito. Coloca as 2 colheres de açúcar mascavo, espera derreter um pouquinho ali, virar aquele caramelo, e joga, salpica, né, a canela um pouquinho e framba com a cachaça. Assim que acabar o fogo, conta mais ou menos 1 minutinho para pegar o sabor, coloca aquele quente em cima do sorvete gelado, congelado ali as bolas, enfeita com morango e...
É uma sobremesa maravilhosa para aquele almoço de domingo, Dia das Mães.
Excelente.
E a mulher pode fazer também, a mãe pode fazer
a
também.
Mãe pode
só
fazer.
Um homem
não,
fazer.
A mãe pode fazer os filhos, os homens fazem para as duas esposas, os namorados, e aí assim por diante. A esposa faz para o marido, namorado, e assim por diante.
E tempera a vida.
E tempera a vida. E só acrescentar, né, que essa receita é para duas pessoas, e conta.
Essa duas pessoas.
É um modo
para fazer para mais gente, tem que dobrar ou multiplicar.
É, isso, para duas pessoas.
Obrigado, viu, seu Pedro?
Muito obrigado.
Até a próxima.
Eu que agradeço.
Termina aqui o Espaço Fati, com a participação dos alunos da Oficina de Rádio da Faculdade Aberta da Terceira Idade. 10h46, 87 FM.
A gente continua agora ouvindo o presidente da APASE, Associação de Pais e Mães Separados, o Analdino Rodrigues Pinto, que conversou com o Rodrigo Sá sobre o Dia das Mães e os pais também são mães.
Existe uma grande dificuldade desse reconhecimento da paternidade, como também maternidade, como também esses cuidados necessários para uma criança. O senhor enxerga dessa maneira também? O senhor vê que hoje existe muita dificuldade, por exemplo, no caso de uma separação onde envolve justiça, do pai ter um benefício um pouco melhor? Sempre as coisas, os maiores benefícios sempre são puxados para a mãe, como até muitas vezes a guarda da criança, quase que automaticamente fica com a mãe.
É, exatamente. É porque a sociedade evoluiu, não é? Com essa entrada da mulher no mercado de trabalho, e o judiciário continuou decidindo como se decidia antigamente, quando o pai era o provedor e a mãe era apenas a cuidadora do lar. Então, com isto, né, a gente encontrou a realidade de que no judiciário existe um certo preconceito quanto à figura masculina. Então, como os juízes têm uma obrigação de estar julgando, não é? E eles continuam julgando como antigamente. Eles julgam não com as leis de hoje, eles julgam com o que eles tinham hábito de julgar anteriormente às leis. O judiciário, ele é um segmento da sociedade muito conservador ainda. Então, por isso que a ONG normalmente faz muita palestra, faz muito seminário, viaja o país inteiro, faz contato com o judiciário, com a sociedade, com as faculdades, né, que é onde saem as pessoas com formação para ter a direção do mundo, né, do país, das cidades, né? Então a maioria tem formação universitária. Então a gente trabalha muito isso nas universidades e no próprio judiciário também, para que as pessoas vejam, né, que a função do homem mudou muito, que o homem, ele precisa de participar da vida do filho, e quem sente essa necessidade não é apenas o homem de continuar participando, é a própria criança, né, que já habituada com a convivência paterna cotidiana, na separação a criança estranha, né, essa visitação quinzenal. Então a gente aproveita, né, tem as duas leis aí, a lei da guarda compartilhada, a lei da alienação parental, tem também uma lei que nós fizemos um anteprojeto, que é a lei de obrigatoriedade das escolas de prestar informações e receber ambos os pais, né, que os juízes e os advogados, né, os promotores, fiquem atentos a essas leis e não tirem das crianças o direito que elas têm de convivência com os pais. Com os pais masculinos, né? Porque com a mãe eles vivem normalmente.
E as funções, elas independem do sexo, né, presidente?
Exatamente, as funções se completam, não é? E a criança, ela tem duas bases de formação, né? Que é a formação básica é na família. Então, uma das bases é a formação que a mãe, que tem toda a sua formação feminina, vai passar para os filhos do mundo, da realidade, etc. E depende também do pai, que é a outra pilastra de sustentação da personalidade e formação da personalidade da criança. Então a criança precisa dos dois lados, né? Da formação que vem do pai, né, que tem uma vivência masculina, e da formação da mãe, né, que tem uma vivência feminina. Então, o que acontece muito e que a gente luta, né, é porque um pai que se separa, uma mãe que se separa e faz disso um problema para a criança, essa criança é vítima da alienação parental. Se essa criança não for tratada adequadamente, a hora que ela se tornar adulta, ela também vai fazer o mesmo. Ela vai ser uma criança que não vai ter um lar definido, não é? Ela vai acabar se separando e vai gerar o mesmo problema, entendeu? Então, o mal que há nisso é na perpetuação do problema. Então, se um casal consegue resolver bem uma separação, ele está garantindo, né, a tranquilidade psicológica e uma vida social adequada para o filho, que o filho vai ser bom pai, a filha vai ser boa mãe e dificilmente, né, poderá vir a se separar também, embora a separação hoje seja uma constante, né, porque a sociedade oferece muitas mudanças, né, oferece muitas oportunidades e muitas pessoas não têm um apego necessário à família e acabam se separando numa primeira oportunidade, numa primeira briga, numa primeira discussão. Então a gente quer chamar a atenção disso também, que o casamento é uma coisa muito séria, né? Não é uma brincadeira, e desde que a pessoa casa, ela faz um contrato, né, e tem um propósito firme de levar o casamento até o final, né? Não deve a criança ser prejudicada por uma má conduta da mãe ou do pai, ou uma conduta, né, inconsequente ou impensada.
E isso que o senhor está mencionando, inclusive, com relação à criança, repetir, né, ou, de repente, uma circunstância de separação, uma situação de separação, está dizendo assim, se os pais não conversarem com a criança direito, se isso não ficar muito bem esclarecido, resolvido para a criança, ela pode vir a imitar, ou seja, repetir a mesma situação, é isso?
Exatamente, porque a criança, ela acaba adquirindo a alienação parental, que é um problema psicológico que leva ela a manter a mesma conduta pela qual ela foi tratada, entendeu? Então, por isso que a gente divulga muito e trabalha bastante os problemas relativos à alienação parental. Inclusive, a nossa ONG publica livros também. Nós temos 2 livros sobre a problemática da alienação parental. A gente tem 5 livros no total. 1 sobre a guarda compartilhada, 2 sobre a alienação parental. 1 é a alienação propriamente dita. E o outro trata do lado mais terrível da alienação parental, que é a falsa acusação de abuso sexual, que tem havido com muita constância. E temos um livro também que orienta, né, os profissionais ligados ao direito, né, juiz, promotor, advogado, psicólogos, assistentes sociais, que normalmente trabalham nos processos, para poder entender bem a alienação parental e saber diagnosticar e saber conduzir um tratamento adequado para que a criança fique livre desse problema, entendeu? Aí eu queria passar para os ouvintes o site da nossa ONG, é www.apazcoms.org.br. Então lá tem o nosso e-mail, tem muito material, muito vídeo, muito texto. As pessoas podem acessar, se informar, pode passar e-mail para nós. A gente está aqui sempre à disposição.
O que é muito importante, principalmente agora, o senhor mencionou essa questão da alienação parental. Alienação parental, que ela é mais recente, né? É um assunto que tem se falado mais recentemente, a síndrome da alienação parental. Como que fica isso, como que está isso hoje, presidente, no Brasil?
O judiciário, na verdade, ele, em sua maioria, né, ele já aceitou a lei da alienação parental, inclusive antes mesmo dela ter sido aprovada, sancionada e ter entrado, né, como uma obrigação, né, do juiz seguir e dos casais não fazer alienação parental. A lei foi elaborada por um grupo da ONG Apaz e entregue para o deputado Régis de Oliveira, que é de São Paulo, e teve uma tramitação muito rápida no Congresso e houve uma divulgação muito grande, toda a mídia divulgou bastante, não é? Essa lei é uma lei muito bonita, muito bem feita, né? Até eu convido as pessoas para darem uma olhada na lei, no site da Paz tem a lei da alienação parental, tem o link alienação parental, a pessoa clica e ali ele vai encontrar a lei. Se tiver dificuldade, entra no Google e coloca a lei da alienação parental, a lei vai aparecer. Então essa lei é uma lei muito interessante. Ela, a gente costuma falar que ela é como uma receita de bolo. Ela tem na primeira parte o que seriam os ingredientes, é a definição legal do que é a alienação parental. Então a lei define legalmente a alienação parental. Então, por exemplo, a mãe dificultar as visitas do filho, ou o pai, se o pai tem a guarda, dificultar a mãe de visitar o filho, falar mal do outro parceiro, não pode, não deve, né? O problema dos parceiros são deles, a criança não deve ser envolvida, não deve ouvir um parceiro falar mal do outro, não é? Então a lei elenca uma série de informações, né, que são alienação parental. Então as pessoas é bom que leiam. E depois vem as punições, né, que a gente chama, que seria o modo de fazer, comparando com a receita de bolo. Então a primeira coisa que o juiz faz é advertir o casal, chama o casal e adverte que não deve fazer isso porque prejudica a criança. A criança que adquire alienação parental, ela tem problema na escola, ela fica uma criança mais arredia, ela fica mais introspectiva, ela costuma sair de casa mais cedo, abandona o lar, vai viver com a avó, ou com tios, ou com amigos. Então vai ter uma adolescência muito complicada, né? Fora do seio da família, e pode levar à prostituição, a drogas, a tráfico de entorpecentes, né? Então a maioria desses menores infratores que nós temos no Brasil, que são em torno de 2 milhões, a maioria são filhos de pais separados, né? Que acabam se afastando do seio da família e vai para a rua e vão cometer infrações. Então a gente chama a atenção dos casais que tenham muito cuidado, né? Porque essa briga que eles fazem após a separação pode dar fruto a um menor infrator, né? O menor fica perdido diante dessa disputa, dessa briga, e em muitos casos acaba se afastando do lar. Então é um problema muito sério, né? Que a gente pede aos pais para que evitem ao máximo possível essas brigas, essas desavenças na frente das crianças.
No caso aí de pais separados, que não existiu um bom entendimento com relação à separação, né?
É, exato, porque quando existe um bom entendimento, a gente nem trabalha esse lado aí, porque é um casal que já tem uma formação bem adequada, né? Embora a alienação parental aconteça com casais de médicos, ou casais de juízes, ou casais de psicólogos, quer dizer, essa briga, né, que a gente vê que é um mal, talvez até uma ignorância das pessoas. Então a ignorância não tem residência fixa, ela pode estar tanto numa família onde o casal são garis, como numa família onde o casal é médico ou psicólogo. Então a ignorância não escolhe lugar. Então a gente pede para que as pessoas, né, reflitam bastante e não cometa essa arbitrariedade com os filhos, que é usar os filhos na separação, né?
Então, perfeito.
E o casal resolvam por si mesmo seus próprios problemas, e de preferência na hora de se separar, se a decisão for separar, não puder continuar a convivência, é que façam todos os acordos anterior à procura do judiciário. E a hora que chegar no judiciário, é só para homologar uma decisão que eles já tiveram, né? Um acordo, para que haja uma vida tranquila, harmônica das crianças, e um relacionamento também tranquilo e harmônico de ambos os pais com os filhos.
Perfeito, presidente. Queria agradecer muito a sua atenção, as suas palavras, deixar aberto aqui os microfones 87 FM para qualquer coisa que a Paz achar pertinente ou quiser também comunicar aqui aos cidadãos guaxupeanos. Parabéns pela associação, pelo trabalho, um trabalho extremamente importante. Acredito que isso a gente não vê a hora disso estar difundido, enraizado culturalmente na sociedade brasileira, né, que é a questão da igualdade parental, direitos iguais, protegendo a criança, dando a ela uma possibilidade de uma criação mais saudável. Muito obrigado. O senhor quer deixar alguma mensagem para os nossos
ouvintes?
Quero
agradecer aos cidadãos de Guaxupé, né, e colocar a nossa ONG à disposição. Eu vou novamente repetir o site, que é www.apaz.org.br. Pode entrar no site, pesquisar, tem muito material. Tem inclusive um telefone para contato, as pessoas podem telefonar e que a gente atende e dá um pronto-socorro, né, de primeira qualidade.
A Paz com S, Associação de Pais e Mães Separados, Arnaldino Rodrigues Pinto, falou para a gente sobre esse assunto muito importante. Agora, 11:01.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural.
Pé Jovem Calçados, Sports, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski.
Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
11:02.
Pratique esporte. Pratique Esporte Estância.
Pé Jovem Calçados, Sports, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Empório do Pastel, o mais delicioso pastel frito na hora e uma infinidade de sucos e vitaminas. Empório do Pastel, em frente ao Tiro de Guerra.
Pérolas da música de todos os tempos. É hora de abrir o baú do Ricardão. Baú do Ricardão.
Apresentação, Ricardo Bicalho.
Baú do Ricardão.
Ouvintes da comunitária, bom dia meu caro Caetano Curi e Rodrigo Sá.
Bom dia.
Então, escolhi essa música, né, pra minha entradinha, porque essa música que fala da Rua Castro com a Rua Falsos, né, uma música do Village People, e foi lá que tudo começou. Quem assistiu ao filme Milk com Sam Penn recentemente vai ver que lá que começou mais um movimento gay tomar forma no mundo todo, né, grandes ações, grandes coisas. Agora, teve um filme nos anos 80 também que foi muito polêmico, muito falado. Eu até escolhi uma música desse filme para tocar no programa hoje. Por quê? O filme chamava-se Parceiros da Noite, com Al Pacino. Só que o ano era 80 e a militância gay começava a tomar força nos Estados Unidos. E os ativistas acharam que um filme que mostrasse um serial killer de homossexuais era uma manifestação de conservadorismo, né? Seria um incentivo à homofobia. E fizeram mil coisas para barrarem o filme e tudo tal, né? E Al Pacino e o diretor William Friedkin foram considerados pessoas não gratas em Hollywood e tal. Mas o tempo passou, tudo acabou, tudo aceitaram, o grande ator que é Al Pacino, tudo ficou em paz. Só que teve um sujeito que ficou inconformado. A terceira polêmica seria do filme, foi que teve um sujeito, nossa, ele morreu, coitado, inconformado. Por quê? Talvez a maior voz do século, uma voz incomparável. Sim, ele mesmo, gente, Frank Sinatra. Porque no filme tocou uma música, na hora que o Al Pacino tá na boate e vai dançar com o cara, com o carinha lá que ele tá perseguindo, a música toca de Frank Sinatra, Strangers in the Night. Strangers in the Night vira um hino gay nos Estados Unidos. E o velho italiano, o velho Sinatra, era inconformado com isso. Tanto que nos últimos shows ele não cantava mais Strangers in the Night. Mas nós ouviremos hoje, Caetano Curti, em homenagem ao Frank Sinatra, em homenagem ao Patino, esse grande filme, vamos ouvir Strangers in the Night.
A música que se tornou um hino gay e que ele não gosta.
Que ele não gostava, detestava o Frank Sinatra.
11:06 agora.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night, love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Doo-dee-doo-bee-doo.
Agora eu vou te contar uma coisa, que a buzina de ontem lá, você quer matar a gente de rir aqui no estúdio, hein?
Mas quer ter no cura.
Pelo amor de Deus, gente do céu, a gente tava ouvindo ontem, pra quem não ouviu o programa antes, Itinerante, lá na Praça do Bambolê Quadrado, Rodrigo Sá entrevistando o Bucaina, contando histórias maravilhosas da época de ouro da Sociedade Esportiva Gospé. Esse sujeito aqui me sai do estúdio, vamos buzinar, passa na porta do Clube Gospel, onde estava sendo realizado o estúdio itinerante, só que a buzina dele, se fosse uma buzina normal, ninguém ia perceber. É? Como é que foi a sensação de observar a cucaracha ontem na buzina?
Não, a cucaracha, ele tinha tantas buzinas para escolher, poderia ter escolhido Poderoso Chefão, namoradinha de um amigo meu, que seria algo condizente à tua personalidade, Roberto Carlística.
Sim.
Mas você vai escolher a cucaracha?
Ah, não tinha outra, só tinha a cucaracha.
Ai, ai. Ó, próxima quinta-feira tá lá de novo todo mundo, né?
Quinta-feira estamos lá, foi um prazer fazer esse estúdio itinerante. Vai ser interessante até compartilhar essa sensação com o ouvinte, porque é interessante quando a gente realmente encaixa ou aproxima o programa do que realmente a gente pensava, né? E acho que o estúdio itinerante agora, ele realmente toma a sua cara do jeito que é mais próximo do que a gente imaginava. Então o prazer é muito grande.
E pode buzinar?
Pode buzinar, mas troca a música, por favor.
Oba!
Você ouviu o Baú do Ricardão. Pérolas da música de todos os tempos.
Agora 11:10, hoje 6 de maio de 2011.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Agência da Previdência Social em Guaxupé comunica que o atendimento ao público a partir do próximo dia 9 será das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde e esclarece que todos os agendamentos feitos via internet, feito pela agência e também pelo telefone 135 serão atendidos após as 3 horas da tarde no horário marcado no requerimento. O SESI Minas Olímpica Guaxupé estará disputando o Campeonato Mineiro de Futsal. As equipes de futsal do Sub-15 e Sub-17 estrearão neste final de semana na cidade de Lavras, onde enfrentarão fortes equipes de futsal do estado, iniciando a importante tarefa de se classificar para as próximas fases do campeonato. Na categoria Sub-15, o SESI enfrentará equipes de Lavras, Juiz de Fora, São João Nepomuceno e São João del Rei. Os jogos serão disputados em turno e retorno, onde apenas 3 equipes se classificarão para a próxima fase. O Sub-17 enfrentará equipes de Pouso Alegre, São Lourenço e Varginha. Também são jogos de turno e retorno, onde apenas 2 equipes classificarão para a próxima fase. A delegação do SESI sairá neste sábado às 7h30 da manhã, com cerca de 30 atletas divididos em 2 categorias e mais comissão técnica para a cidade de Lavras, onde acontecem os jogos. Vale lembrar que essa competição acontece em 2 momentos distintos, pois jogam as equipes do interior do estado e jogam equipes da capital, e as melhores equipes dos 2 grupos se classificam para a próxima fase do campeonato, que deve acontecer no mês de novembro.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta sexta-feira, dia 6 de maio, é máxima de 28 graus e mínima de 15. Sol com algumas nuvens e não deve chover. Amanhã, a máxima é de 26 e a mínima de 16. Sol com algumas nuvens e também não deve chover. E no domingo, dia 8, a máxima é de 28 graus e a mínima de 15. Sol com algumas nuvens e também não chove.
Previsão do tempo. Notícia. Secretaria de Estado de Saúde de Minas divulga novos dados da dengue no estado. Minas registrou queda de quase 85% nos números de casos notificados neste primeiro quadrimestre em relação ao mesmo período de 2010. Neste ano, foram registrados 30.284 casos contra 193.867 do ano passado, no período entre janeiro e abril. A dengue hemorrágica recuou em Belo Horizonte. Um homem pode ter morrido pela doença em Juiz de Fora e o caso ainda não foi confirmado. Minas registra mais de 26 mil casos de dengue em 2010. Com a diminuição do número de casos da dengue, o slogan da campanha mudou de "Agora é guerra, todos juntos contra a dengue" para "Estado de alerta". Mesmo com a mudança, os mutirões vão continuar em todo o estado. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, nesses últimos 4 meses, a força-tarefa removeu mais de 1 milhão de focos de dengue em 31 municípios. Agência Rádio Web com informações de Minas Gerais, Kátia Gontijo.
Vem de encontro com aquela reportagem que nós fizemos aqui no sábado, né?
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Professora Adilson Ventura, bom dia.
Bom dia, Caetano. Bom dia, ouvintes.
Tudo bom?
Tudo tranquilo?
Tudo jóia. Leonardo, bom dia, Leonardo Ventura.
Bom dia.
Tudo bom?
Tudo.
Como é que chama esse seu boneco aí?
Buzz.
Buzz Lightyear?
É.
Ele de qual personagem, ele de qual filme que é?
Toy Story.
E ele fala?
Fala.
Tem jeito de fazer ele falar pra gente aí?
Nossa, que gritado!
Legal, hein? E cadê o Saviola?
Cadê quem?
O Saviola, ele tinha um boneco, que chama Saviola.
Saviola?
É, mas ele chama é Folha.
Agora ele mudou de nome, né?
Mudou.
Como é que ele chama agora?
Folha.
Folha? Chamava Saviola, agora chama Folha.
É, isso aí.
É isso, eu não conheço. Ai, ai.
E tem o Enormossauro Folha também.
Você tem o quê?
Enormossauro do Folha.
Ah, enormossauro?
Enormossauro.
Enormossauro.
Renormossauro.
É, esses novos, a gente não conhece.
Ele é sobrinho do professor Adilson. Essas palavras, você conhece as palavras, professor Adilson?
É, essa eu não conhecia também, não.
Ô, Leonardo, e aí, o que você vai fazer no final de semana? Não sabe ainda?
Não.
Provavelmente vai assistir filme. Gosta muito de assistir filmes também.
É? Qual filme que você gosta mais?
Toy Story 2.
O 2? Como é que é a história do Toy Story? Conta pra gente. O que acontece no filme?
Você esqueceu?
Aí ele assiste de novo.
O 3 você assistiu?
Já.
O 3 você viu também. O 3 é aquele que eles vão parar lá na creche, né? Que tem as crianças, que tem os brinquedos do mal, não é? Que é aquele? É. Que tem o ursinho do mal. É esse, o 3, né? É muito bom, né?
É que a Jessica o disparou no trem e caiu, o Buzz pegou o trem.
É, o Buzz perde a memória também, ele desliga, né?
É, pelo visto não é só ele que é fã de desenho, não, né, Caetano? É.
Vou apertar.
Então vamos lá, vamos ouvir. Nossa senhora! Jesus! O negócio vai sair voando aqui. Faz ele falar de novo.
Esse boneco foi feito inspirado naquele. No Buzz Aldrin.
Eu sou membro da unidade de proteção do universo.
Manda um alô pro Vô Matheus aí.
Hoje o Vô não tá lá.
Ah, não tá lá?
Vai lá, é bravo. Alô, vó!
Como é que é o nome da vó?
Elza.
Dona Elza. Tchau, Léo.
Tchau.
Obrigado, viu?
Manda um abraço pra sua viola, que agora chama a Folha.
Bom, circo. Uma música que nós vamos conversar sobre ela. O Rodrigo falou que você ia interpretar essa música. Interpretar de outro jeito.
É, interpretar de outro jeito, né? Essa letra de música bem interessante. Interessante que agora, antes de vir pra cá, né? Tava dando aula, no intervalo, tava conversando com o seu Ailton, né? Ele conhecia a música, mas não conhecia a letra. E a gente tava comentando um pouquinho sobre a letra. Primeiro, o próprio título já é algo bem interessante, né? Pão e Circo. Era uma política, era, né? Eu gosto de falar que era no passado isso, né? Que é Roma Antiga. É, tanto que tá em latim, panos et circenses, que era uma política feita o seguinte: para a população ficar tranquila, não ter revolta, dava pão, né, para o pessoal não passar fome, e dava circo, para o pessoal se divertir. Né? Isso era feito só no passado, né? A gente sabe muito bem.
Tá.
E aí a letra de música é baseada nisso, que ele vai falar o seguinte: eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Que é isso? Iluminada, né? Daquela ideia de alegria, de coisa muito boa, né? Soltei os panos sobre os mastros no ar. Liberdade. Soltou, né?
Tá.
Aquela liberdade. Soltei os tigres e os leões nos quintais. Ou seja, fez uma coisa bem inusitada, né? Soltar tigres, leões, soltar coisas que dá medo, que dá força ali. Mas as pessoas na sala de jantar estão ocupadas em nascer e morrer. Ou seja, enquanto ele, né, faz tudo o que quer fazer, tudo inusitado, com sol, com alegria, tem as pessoas na sala de jantar que estão muito ocupadas em nascer e morrer. É, ele vai mostrando esse contraste. Mandei fazer de puro aço luminoso. De novo a ideia da iluminação, da alegria, do sol, né? Um punhal para matar o meu amor. Né? Para matar meu amor. Ou seja, vou ter que fazer uma coisa. E matei. Às 5 horas na Avenida Central. De novo, um lugar aberto, cheio de espaço e tudo mais. Ele vai e faz um ato no lugar para todo mundo ver. Ele vai e faz o que ele queria fazer. Mesmo que seja uma morte.
Tá.
Né? Tá tentando viver, fazer o que ele quer. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Né? de novo, o contraste entre ele que quer fazer as coisas, que está procurando, que quer a parte de sol, de iluminação, enquanto os outros estão na sala de jantar, muito preocupados em nascer e morrer.
Preocupados com o nada.
O nada. Exatamente.
Então, na inércia, no ócio, na falta de fazer coisas importantes, produtivas e bonitas para a vida.
É, ou seja, viver mesmo, né? Enquanto eu tô tentando alguma coisa. Tanto que na última, é interessante, de novo vem a ideia de iluminação, né? Folhas, mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar. Espaço aberto, de novo. É, as folhas sabem procurar pelo sol. Ou seja, até as plantas sabem correr, procurar o sol, a luz. E as raízes procurar. Ou seja, eles vão atrás do que precisa para poder viver, sobreviver, para... Mas as pessoas na sala de jantar, né, são ocupadas em nascer e morrer. É uma crítica bem forte, né, até com o título. O quê? Enquanto algumas pessoas tentam viver, a maioria está no pão e circo. Por isso a sala de jantar, né? O pão é o lugar onde vai comer, uhum. E fica lá nascer e morrer. Ou seja, só fazer a mesma coisa ali. Igual, né? Na música dos Mutantes. Tem o som deles batendo copo, pedindo para passar comida de um lugar para o outro. Mas enquanto eles ficam presos nisso, outras pessoas querem viver. E eles querem passar o quê? Olha, as pessoas estão nessa sala de jantar. Vamos sair dessa sala de jantar e vamos procurar pelo sol. Né? Uma busca pelo sol. É uma crítica, né, que é feita, como disse, é coisa antiga isso, né? É pão e circo. Só que a letra, se não me falha a memória, 68, 69, né?
É, essa letra ela é dessa época.
É dessa época, Tropicália. A letra é do Caetano.
66, 67.
Caetano e Gilberto Gil.
Isso.
Né, que eles fazem essa letra de música. E o Mutantes grava primeiro, o Caetano grava, o Gilberto Gil grava, grava a Marisa Monte.
Eu não sei se o Caetano tá no meio da composição,
também?
Eu lembrava só do Gil, só.
Do Gil, Caetano e Gil, e vai para fazer essa letra, que é uma crítica, essa viver...
Mas foi só do Gilberto Gil, não é não, professor? Só do Gilberto Gil?
Eu peguei
do Caetano e Gilberto Gil.
Ali.
Mas dos Mutantes, quem gravou foram os Mutantes.
Os primeiros fizeram, a gravar, se não me falha a memória, foram os Mutantes.
Eles fizeram uma versão primorosa nessa música. Inclusive tem eles falando na sala de jantar, me passa salada,
quebra um copo,
é muito bom.
Batendo...
Olha, esse Tropicália, o Panzer et Circenses, diz aqui a Wikipédia, que é um disco liderado pelo Caetano Veloso e Gilberto Gil e acompanhado de artistas como Tom Zé... E os Mutantes. Tem também a Gal Costa, Nara Leão, né? E Rogério Duprá.
É, o Tropicália é esse disco que eu disse.
Aquele álbum maravilhoso.
Que deu início ao movimento.
Ao movimento, né? Seria o disco marco do movimento.
Deixa eu ver se tem aqui. Diz aqui que a música é de Caetano Veloso e Gilberto Gil.
Caetano Veloso e Gilberto Gil.
E quem interpreta é os Mutantes. Então, desse disco é Tropicália, de 1967. 67 foi a grande apresentação do terceiro Festival de Música Popular da TV Record. O disco é maio de 68, começaram as gravações do álbum, que seria o manifesto musical desse movimento, e tem a participação dessa turma toda que nós dissemos aqui.
Isso. Uhum. Né? Então, são políticos, mas poetas ao mesmo tempo, né? Uhum. Não foi uma letra, é uma letra bem trabalhada poeticamente e politicamente ao mesmo tempo. Uhum. O que não é algo muito assim normal de se fazer, né? Ou faz manifesto político e já fecha, ou faz só poesia, não tanto. Agora eles fazem esse trabalho muito bem feito, que dá até pelas imagens criadas aqui, né? Da luz, né? Da iluminação, da pureza, né? Puro aço luminoso, pureza, essa iluminação. E essa crítica muito grande quanto às pessoas ficarem...
Peraí, deixa eu pegar uma salada aqui. Passa a salada pra mim, Léo, por favor.
A salada.
Obrigado.
É uma crítica muito forte essa ideia de ficar parado, né? Já não é a primeira letra de música que a gente comenta sobre isso, que procuram fazer alguma coisa.
O que a gente tem que aprender com essa música?
Com essa música, que não devemos ficar na sala de jantar preocupados em nascer e morrer.
A vida é muito maior, tem muitas possibilidades.
A gente tem que fugir da vida, se não isolar temos. Da vida, tem que correr atrás
tem,
e
né?
fazer as coisas acontecerem.
Isso. Tem uma outra música do que eu lembro também, que tem intertextualidade, ligação de música, uma do Raul Seixas, que ele fala, né, Ouro de Tulo, que eu é que não me sento no trono de meu apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Né? E tem outros também que fazem essa ideia de que eu não tenho que ficar parado esperando, e nem parado só repetindo o que todos falam, que é a receita da felicidade.
Isso é um grande problema. Eu vi A Vida de Brian semana passada.
A Vida de Brian?
Professor Adilson, naquela parte da que eles ficam perguntando o que, que Roma fez de bom por nós? O que, que Roma fez por nós? Aí tem uma lista de coisas que o Império fez e que o pessoal começa a dizer, não, mas eles conseguiram saneamento, água encanada, não sei o que, todo mundo, não, mas ainda mesmo assim Roma não fez nada, aquilo é maravilhoso. Né? Eu não sei
parte...
por que eu lembrei disso. Aliás, eu lembrei, na hora que você estava falando da questão do pão e circo, eu lembrei dessa passagem,
essa
das
passagem
pessoas reclamando
do...
da vida, reclamando, sem pensar o que realmente acontece.
É. E outra coisa da letra é, eu viver, tem várias opções inusitadas, né, que ele vem falar aqui do... soltar os tigres e os leões, matar o meu amor, plantar alguma coisa e ficar observando como que as folhas fazem, como que a raiz faz, né? Ou seja, tem muitas possibilidades. Não é simplesmente ficar na sala de jantar ocupado em nascer e morrer, né? Aquela ideia de que o ser humano tem que nascer, reproduzir, crescer. Crescer, reproduzir e morrer. Não, tem muitas possibilidades, muitas coisas serem feitas, né?
Professor Adilson, muito obrigado, bom final de semana.
Bom final de semana, você e todos os ouvintes.
Minha nave caiu aqui, por engano. Quem está no comando aqui?
Os Mutantes.
Nascer e morrer.
apoio cultural. Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
São João Supermercados, o supermercado da família.
São João Supermercado.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
11:31.
Atenção, senhores que têm o hábito de praticar musculação com frequência. Nós temos aqui uma reportagem sobre esse tema. Nós ouviremos na 87 FM um dia, né? A gente ia ouvir aqui, mas... Bom, já a gente ouve aqui então essa reportagem.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Tô de moto, sou de boa, sou de Kaczynski. Revolucionária. Tô de moto, sou de boa, sou de Kaczynski.
A musculação exagerada associada à obesidade pode trazer problemas de artrose, principalmente para os jovens. É que o peso associado ao exercício físico também pode causar problemas. Eu converso agora com o Dr. Francisco Nogueira, ortopedista e presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Minas Gerais. Doutor, o que pode acontecer aí nessa associação aí, né, de gordura, de alto peso, né, com musculação?
A sobrecarga aí leva a comprometimento aí da coluna, das articulações, principalmente dos membros inferiores, sobretudo o joelho, porque é onde que tem descarga de peso, né? Então o peso apoiando sobre essas articulações vai levando a uma alteração degenerativa. E se você associar aí ao exercício de alto impacto, isso aí você acelera esse processo. Então o exercício sempre ele é interessante, mas ele tem que ser muito bem orientado. Ele tem que esse paciente, para se submeter a atividades físicas, ele deve fazer assim, uma avaliação bem criteriosa, sempre fazer um alongamento prévio e nada assim de coisa de muito impacto. Principalmente no início, e associado ao sobrepeso, aí realmente não é indicado.
Mas não apenas a obesidade, o sobrepeso, né, doutor? Mesmo aquelas pessoas que são mais magrinhas também podem correr riscos aí com o exercício em excesso.
Com certeza. O exercício, como eu falei, assim, sempre ele é interessante, desde que você tenha associe alguns outros fatores. Por exemplo, assim, um sono bem relaxante, que a pessoa tenha uma noite bem dormida, que ela tenha assim, alimentada adequadamente, com um bom equilíbrio entre proteínas, lipídios e carboidratos, né? E realmente assim, fazer esse alongamento prévio, mas nada de coisa de muito impacto. Porque aquilo ali, o que leva a lesão não seria assim, o exercício em si, seria assim, microtraumas na articulação. Então, o exercício de alto impacto, aquilo ali vai provocando uma alteração degenerativa, vai machucando a articulação. E isso aí, se não tiver os cuidados, assim, adequados e na hora correta, isso aí vai levando a alteração degenerativa e mais pra frente a artrose. Então uma artrose que ia desenvolver lá na frente, na sexta, sétima década, se você sobrecarrega muito essa articulação sem ela estar preparada, e aí você colocou muito bem, o obeso ou mesmo o não obeso, aí o normolíneo, ele pode evoluir aí com aceleração desse processo de desgaste. Então seria mais por esses microtraumas que o exercício assim, de impacto vai provocando ao longo do tempo. Isso associado à obesidade seria uma verdadeira, né, bomba, e aí os malefícios são infinitamente maiores.
Eu conversei com o Dr. Francisco Nogueira, ortopedista e presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Minas Gerais. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Alô para as pessoas que ouvem a gente. Lá na Costa do Marfim está o nosso ouvinte Rui Donato. Bom dia, bom trabalho, obrigado pela audiência à distância, bem à distância na Costa do Marfim. Nós temos também a audiência aqui do... Só tá mandando mensagem falando que não estava legalzinho aqui o áudio pela, da câmera. Agora acreditamos que está ok, né? Muito bom, o Rodrigo está, né, ouvindo aqui o nosso programa. Mandar um alô também para o professor Giovanni, que gostou pra caramba ontem do Estúdio Itinerante, que vai ser toda quinta-feira na Praça do Bambolê Quadrado. Rodrigo Sá vai trazer pra gente nessa sexta-feira o nosso palco. A gente está recebendo um instrumentista, né, bastante conhecido aqui na nossa cidade, que já passou por esse microfone algumas oportunidades e que retorna a esta sexta-feira para mostrar um pouquinho mais do seu talento.
Isso, está presente aqui no nosso estúdio o seu Carlito, ele que, além de fazer violinos com madeiras que a gente nem sabe ainda o nome, né, seu Carlito, ele está aqui também para tocar, mostrar um pouco da sua arte. Mais um dia. Bom dia, o senhor está bom, seu Carlito?
Tudo bom.
Tudo
bem? Tudo bom.
O que, que o senhor preparou?
Como sempre.
Como é que tá fazendo muito violino lá, não?
Tá trabalhando, né?
É. Tem um violino lá que o senhor fez com uma madeira lá que tem, não sei, mais de 100 anos lá, como que é?
É,
um preto lá.
O resto de uma porta de igreja numa cidade histórica, que o marceneiro não quis falar nem a cidade, mas não dá problema, né? Tem aproximadamente 300 anos.
300 anos.
300 anos. É uma embuia preta muito bonita, deu um som maravilhoso. E não é esse que está aqui comigo.
Sim.
Esse é um Cedro Rosa, que também, tá, né? Eu gosto muito desse violino. Tem um som muito gostoso.
Esse aí é de Cedro Rosa.
Cedro Rosa.
Olha,
a madeira.
Quais as madeiras mais que o senhor utiliza mais normalmente?
Assim? Bom, as madeiras importadas são muito caras. As bromixaba, abeto, átiro, ébano e outras mais. É difícil a gente conseguir essa madeira. E quando consegue, o preço não compensa. Nós estamos pesquisando madeiras brasileiras, não é? Aqui nós temos uma diversidade enorme de madeiras. E nós vamos encontrar. Já encontrei muita coisa boa. Cedro Rosa, cipreste, deu um som bonito. Coisa nunca visto, nunca usado para fazer instrumento musical. O Cedro Rosa dá um som maravilhoso. Cheguei até ao bambu. Isso que é uma coisa impressionante. Não existe no mundo um violino de bambu.
Violino de bambu?
De bambu.
Som maravilhoso. Maravilhoso.
É diferente da madeira. Penetra mais no violão, um som mais agressivo. Ele, mais a distância, ele é mais bonito.
Que legal, que legal.
Então, nós vamos ouvir aqui a música Faz um Milagre em Mim, do Regis Danese. O Regis Danese vai cantar e o violino que a gente vai ouvir é ao vivo aqui nesta sexta-feira, é isso?
É uma música evangélica, uma música muito bonita, que fala, que pede ao nosso Salvador que entre na nossa casa, entre na nossa vida, cura nossas feridas. O compositor foi feliz em compor essa música. Fala das nossas feridas, da nossa alma, do nosso coração, as feridas do ódio, da vingança, desejo da vingança, né? As feridas da inveja, da ganância e até as feridas das drogas, que de pouco a pouco vai destruindo a nossa vida, tirando o nosso prazer de viver. Então eu achei muito bonita essa música e vou tocar.
peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder.
Thank you.
esse é o seu Carlito do violino aqui na 87 FM, acompanhando a música do Regis Danese, Faz um Milagre em Mim.
É emocionante, né, seu Carlito? Aí a música também é muito emocionante também.
Faltando agora 14 minutos para o meio-dia, a gente apresenta aqui o palco de sexta-feira. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui as notas finais do nosso programa, informações importantes aqui sobre as coisas que vão pelo final de semana, por exemplo, a estreia do filme da Páscoa lá o filme do Coelhinho da Páscoa no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé. Já a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Tem Feira da Pechincha, né? Tem uma apresentação especial para o Conselho da Mulher. Vamos falar sobre a Previdência Social, a Festa de Santa Rita, outras coisas mais ainda hoje no final do nosso programa, as informações de utilidade pública. Atenção, senhoras e senhores que acompanham esse nosso programa e que se interessam por ajudar. Desapareceu um senhor de 77 anos aqui do Guaxupé. Ele estava indo para Posto de Caldas e ele veio fazer uma limpeza na residência que ele tinha alugado lá, e ele não voltou até agora e nem deu notícias para os seus familiares. O nome dele é Antônio Carlos Borelli, 77 anos. Ontem às 3 horas da tarde seus familiares deram entrada na polícia dizendo que ele ainda não havia se retornado. Ele estava na ocasião com calça clara, camisa azul, boné azul e tênis preto. Se alguém tem informações sobre o senhor Antônio Carlos Borelli, de 77 anos, digam a ele que os familiares estão procurando e querendo saber notícias do seu paradeiro. As informações são da 79ª Companhia Especial de Polícia aqui em Guaxupé.
Eu não ia falar nada não, mas desculpe os palmeirenses, mas tem gente ligando aqui pedindo o hino do Curitiba. O senhor Garrito não vai tocar o hino do Curitiba agora. O senhor Garrito vai tocar outra música. Só porque o Curitiba ganhou de 6-0 do Palmeiras.
Ô, mas já é um negócio bem ganhado do Palmeiras. Até o Corinthians ganhou do Palmeiras. Até o Corinthians ganhou do Palmeiras. Eliminou o Palmeiras. Ganhou já. 6-0 é fácil. Até Esportivo faz 6-0.
Pois
até
é.
Até Esportivo.
Só que a diferença é que a Esportiva é verde e fez 6-0.
O Curitiba é verde. O Curitiba é verde.
O Coxa é verde também, é verdade.
A música 4, deixa eu ver qual que é. É do mesmo CD ou do outro? Do outro disco. Vamos ouvir aqui agora mais uma canção interpretada, mais uma melodia. Nós ouviremos Goodbye My Love, Goodbye, clássicos eternos aqui na 87 FM.
Thank you.
Esse é o Carlito do Violino. A gente volta já com a participação final no programa de hoje, sexta-feira, 8 para o meio-dia.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Apoio Cultural.
São João Supermercado, o supermercado da família.
São João Supermercado.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
11:53.
Pratique esportes. Pratique Esporte Estância. Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
11:53.
Acontece no próximo dia 15 a tradicional Feira da Pechincha do Lar São Vicente. Artigos a partir de R$1 e baile com a banda Trio Sedução. A Feira da Pechincha do Lar São Vicente é dia 15 a partir da 1 hora da tarde. Do dia 13 ao dia 22 de maio deste mês acontece a 12ª Festa de Santa Rita no bairro Vila Campanha. Shows todas as noites com música ao vivo. A festa acontece em frente à Igreja de Santa Rita, no bairro Vila Campanha, a partir do dia 13, próxima sexta-feira. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher apresenta neste dia 7, em homenagem ao Dia das Mães, o filme Encontro de Amor. O evento serve também como uma forma de apresentar o conselho às mulheres da comunidade. É neste sábado, dia 7, a partir das 4 horas da tarde, no Teatro Municipal. Atenção, a Agência da Previdência Social em Guaxupé comunica que o atendimento ao público a partir do próximo dia 9 será das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E esclarece que todos os agendamentos feitos via internet, feitos pela agência e também pelo telefone 135 serão atendidos após as 3 horas da tarde no horário marcado no requerimento.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
E hoje tem a etapa final, sexta-feira, na quadra Society do Guaxupé Country Club. Tem as finais do primeiro campeonato Esporte Estância de Futebol Society, promovido lá pela piscina. Hoje, às 18h15, 6h15 da tarde, na quadra Society do Guaxupé Country Club. O pessoal vai disputar lá as grandes finais dessa competição. Vamos voltar aqui com o nosso foco de sexta-feira. O seu Carlito está aqui no estúdio do 87 com o seu violino para trazer para a gente a sua boa música, né? Uma especial música instrumental que está aqui com o seu violino que ele próprio confeccionou. E nós ouviremos agora mais uma linda canção com o seu violino.
Thank you.
Esse é o seu Carlito. Seu Carlito, quantos anos o senhor tá hoje, seu Carlito? O som tá tão alto aqui que ele não vai escutar. Seu Carlito, quantos anos o senhor tem hoje? Qual que é a idade do senhor?
Em agosto, parei 76.
76 anos, sempre de bem com a vida, né? Isso que importa. Vamos ouvir mais uma agora? Faixa. Mais uma música. A faixa 15, no Guantanameira, é isso? Hoje é dia de Guaxupé em Família, vai sair a revista, o pessoal vai disponibilizar na banca da Sandra, é a terceira edição da revista que mostra a qualidade de vida do povo de Guaxupé. Uma opção deliciosa de leitura e um retrato bacana de uma comunidade que lida e se mostra feliz, nas palavras do pessoal aqui do Guaxupé hoje. Guaxupé em Família, nas bancas, especial na banca da Sandra, na Avenida Dona Floriana, gratuitamente a distribuição.
Olha, seu Carlito, a Camila, a Giovana, a Graciana, o José Antônio, estão tudo ouvindo o senhor, falando que adoram o senhor, estão gostando muito, todos emocionados lá. E um abraço para todos vocês aí que estão ouvindo a gente, você, viu, Camila, Giovana, Graciana, José Antônio, aí, obrigado pela escuta aí.
Fico muito feliz com essas notícias.
Aí.
Bom demais, isso ajuda a gente. Viver, ajuda a gente, viver entusiasmado, cada vez gostando mais da vida.
Legal.
Muito obrigado, eu agradeço essas meninas.
Valeu, seu Carlito.
Guantanameira. Que ali é a faixa 15, né? 15, é. Guantanameira é a faixa 15 agora, né? E que ele tem o rádio próprio dele ali. E a gente tá fazendo o CD Funfá. Guantanameira, com o seu Carlito do Violino, pra gente quase finalizar o bate-papo de hoje aqui. Rodrigo Sá, queria agradecer a produção desse programa nessa semana, o Estúdio Itinerante, realizado ontem. Enquanto o seu Carlito prepara ali a última música, qual que é a próxima faixa agora, seu Carlito? 17, Amanda Amante, que nós vamos ouvir aqui pra finalizar.
Atendendo alguns pedidos, né, que gostaram dessa música, ligaram aí pedindo, né?
Amanda Amante, pedido do pessoal aqui. Rodrigo, obrigado pela produção do programa. Boa semana, bom final de semana e até segunda que vem.
Obrigado, até segunda-feira para todo mundo. E segunda-feira a gente vai ter aqui uma notícia aqui. O Tony Play mandou um e-mail pra gente falando que, pra gente ver que a imprensa mente, que...
fala já então.
Ele falou que ele é o presidente da Esportiva, segundo consta no cartório. Porém, na Federação Mineira de Futebol, conversei lá com o Dr. Edson, ele é responsável pelo Departamento de Futebol Profissional da Federação Mineira,
e ele disse que lá o presidente da esportiva está como Edson da Fonseca. Edson da Fonseca, responsável legal pela esportiva, Sociedade Esportiva de Guaxupé. Eu também, só que aproveitando, queria divulgar que hoje às 4 horas da tarde, no programa Sexta do Compositor, tem uma banda chamada Azimuth. A gente vai fazer o Azimuth aqui, é, uma época clássica ali da banda Azimuth, que ainda está desde os anos 70 na ativa e conta aí com músicos de primeiríssima qualidade. Então quem quiser relembrar alguns sucessos do Azimuth, como Linha do Horizonte, por exemplo, é só ligar hoje no Sexta do Compositor, 4 horas da tarde, imperdível, essa banda Fusion Azimuth.
Tá, amanhã nós vamos ter o comércio aberto até as 8 da noite. Desde quarta-feira o comércio está funcionando até as 8 horas da noite devido ao Dia das Mães, né? A época que, segundo a SIG, só perde para o Natal em termos de vendas. Então esse horário está esticado até as 8 horas da manhã, até hoje, até as 8 da noite, né? E no sábado, quando normalmente as lojas fecham na hora do almoço, o comércio vai funcionar até as 6 horas da tarde. Então, só para a gente confirmar aqui, hoje, sexta-feira, o comércio aberto até as 8 da noite e amanhã, no sábado, até as 18 horas aqui na cidade de Guaxupé. Importante dizer que acontece sábado amanhã às 4 da tarde no Teatro Municipal o filme Encontro do Amor, que será produzido pelo pessoal do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que apresentam esse filme, eles que estão sugerindo a exibição desse filme. O Conselho homenageia as mães, exibindo esse filme gratuitamente para a população amanhã às 4 horas da tarde no Teatro Municipal neste sábado. Nós temos que dizer também que a programação da 87FM fica disponível no www.87fm.com.br para que você deixe a sua mensagem e faça o seu comentário também durante o nosso programa. Assim como fez a Sônia, que ligou aqui, viu, seu Carlito? A Sônia ligou, falou que está até dançando lá, de tanto que ela está gostando aqui. A Sônia deu os parabéns aqui, falou que está até dançando, de tanto que ela está gostando aqui.
Continua dançando aí.
Da programação. A última, então, para a gente fechar o programa. Obrigado, viu, seu Carlito, por ter vindo aqui hoje mais uma vez.
Eu agradeço.
Nós ficamos muito contentes
me dando, mostrar meu trabalho
com a sua presença aqui, com todo o seu talento e toda essa vontade de viver que o seu Carlito esbanja por aí. Amada amante, para a gente fechar o programa de hoje, até segunda-feira.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Carneiro, nascidos entre 21 de março a 20 de abril. Então você lê os jornais, ouve o rádio, vê a televisão e fica a par. Eu disse a par. Você lê jornais, revistas, vê televisão, ouve rádio e fica a par. Eu disse a par. Porque a gente insiste, Maia, de repente, o que virou o corredor? Falou, você está ao par. Entende? Então a gente está a par. Então fica a par de tudo que acontece. Você fica sabendo qual é o... Que, houve queda na popularidade do Richard Nixon com o caso Watergate. Você fica sabendo que o Mao Tse está com gripe, que ele está melhor. Você fica sabendo que o Corinthians quer retirar o time do campeonato porque o juiz roubou e porque o juiz não roubou. Conclusão, isso orienta você sobre as outras pessoas. Agora, amizade, que tal você, sem investir nenhum capital, porque é muito bom a gente fazer essas coisas sem gastar muito dinheiro, né? Que isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, que tal você fazer um jornalzinho diário sobre os seus? Aí você fica sabendo o que o seu amor fez, o que não fez. Fica sabendo o que você disse, o que não disse, quantos gols você fez, quantos perdeu. Não, não é bom. O título do jornal pode ser, assim, o jornal nosso de cada dia. Vai nessa que resolve.
Eu quero agradecer à Rádio Comunitária pela oportunidade que estão me dando. Agradecer aos ouvintes, né, que estão aí nos ouvindo. E desejar a todas as mães guaxupeanas muitas felicidades. Que elas, e elas merecem, né? Inclusive a minha filha, que é mãe, a minha mãe já foi. E eu gostaria que ela tivesse com a gente, entendeu? Um abraço bem apertado no domingo, mas já foi embora. E louvar aqui de público a mãe do nosso Salvador, que é, sem dúvida, a mãe das mães. Muito obrigado, gente.
A gente aproveita o ensejo aqui para estender o nosso carinho, o nosso abraço para todas as mães dessa cidade, ao som do violino do seu Carlito, ao som de Jesus, Alegria dos Homens, em especial aquelas mães que fazem parte dos bastidores desse programa, a minha, a mãe do Rodrigo Sá, da Priscila Máximo, também do Flávio Inácio, e a mãe de todos nós aqui, a dona mãe Helene, que todos os dias vem aqui dar o seu carinho, o seu abraço para todos nós. Jesus, Alegria dos Homens, em homenagem às mães de Guaxupé.
Oferecido a todas as mães de Guaxupé.
A todas as mães.
FM apresentou o Giro por Guaxupé. Você ouve a seguir o Sabor de Melodia.
Apoio Cultural. Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
A partir de agora, entra no palco da Comunitária. O melhor da música instrumental. Está no ar a trilha sonora do seu meio-dia. Sabor de Melodia. Melodia, um tempero instrumental no seu rádio.
Meio-dia e 18.
melodia.
Meio-dia e 32.
Thank you.